Se liga que já vai começar o Startcast.
Startcast, e assim que a gente começa o 17º podcast do blog Start Esportes, a nossa volta ao mundo pelos mais diferentes esportes, começa com eliminatórias da Copa do Mundo. E como vocês viram, essa narração completamente destrambelhada do narrador Círio, que não faço a menor ideia de qual seja o nome dele, mas a gente vai tentar descobrir, comemorando mais do que narrando o gol que levou a Síria à repescagem da Copa do Mundo. Mas esse assunto nós vamos tratar daqui a pouco, porque primeiro temos que apresentar a mesa de debates de hoje, que com extrema novidade terá a minha pessoa, Bruno Santos, o Marcelo Marques.
E aí, galera, beleza?
Ah, muito bem, sabe? Cada dia você está melhorando mais esse beleza.
Demais, né?
Não é? E o Grau Vermelho, que nos traz uma série de pequenos recados para abrir o programa.
Fala, galera, como vocês estão? Bom demais? Tem três recadinhos rápidos para dar aqui, Bruno.
Fica
primeiro, queria mandar um beijo para minha namorada. Essa semana a gente está completando 5 anos de namoro. Agradecê-la muito por esses 5 anos aí. Torcer para ter muitos outros 5 ainda vindo. E muito obrigado por tudo. Vou colocar ela para escutar pelo menos essa parte do podcast, para dar uma moralzinha.
Inclusive, um abraço a Tamires Frisch também, que o fato, eu até dei parabéns para ela, que o fato dela estar namorando com você há 5 anos significa que ela também me conhece há 5 anos. Olha só como é que a vida dela melhorou.
Sim, será.
Significa que ela já vai para o céu, já está 5 anos me aguentando, né?
É mais ou menos isso.
Segundo recado, queria mandar um grande abraço pro meu amigo Rodrigo Bisotto, amigo de engenharia da PUC, sofredor que nem eu também, nós treinamos bastante. Ele tá lá até hoje treinando na PUC, eu desisti. Fui caçar outro caminho pra minha vida, ele tá lá até hoje pelejando. Começou a escutar os nossos podcasts na semana passada e falei com ele que ia mandar um abraço, tá aqui, o abraço dado. E terceiro, queria pedir desculpa / avisar para o pessoal que as nossas edições, a edição de áudio do podcast passado não ficou lá um Abrastemp, não. Não que as outras tenham ficado um absurdo de bom, mas na semana passada ficou com ruído, um cachorro latindo aqui, uma coisa assim que não costumava acontecer. Dessa vez apareceu, mas é por pura falta de tempo mesmo. Semanas estão atribuladas aí pra gente, mas a tendência é voltar ao normal já a partir da próxima, se Deus quiser.
Isso aí. Sempre pensando em melhorar. Celinho, você tem algum recado para mandar?
Eu não, cara. Ninguém para mandar abraço nem nada.
Ah, que triste, velho. Vai melhorar.
Ô, Celinho, Vou botar aqui o povo do Cefete para escutar o Startcast, mandar um abraço para ele também.
É, ué.
Hoje, excepcionalmente, não vamos falar de Campeonato Brasileiro, porque só teve o jogo do Grêmio, 5-0 no Sport, duvido que alguém tenha visto. Mas o foco é eliminatórias para a Copa do Mundo. Vamos começar pela América do Sul, que afinal de contas é onde a gente está. Tivemos a rodada duas, né? Duas datas FIFA, com duas rodadas completas, a 16ª e a 17ª, não, a 15ª e a 16ª rodada, chegando nessa reta final, e a treta está lançada. Vamos primeiro passar aqui os resultados. No dia 5 do 9, a Bolívia venceu o Chile por 1-0. Estou na rodada 16, tem que começar pela 15, né, gente? Então vamos voltar um pouquinho mais para o dia 31 do 8. Venezuela e Colômbia 0-0, Chile 0, Paraguai 3, Uruguai 0, Argentina 0, Brasil 2, Equador 0, Peru 2, Bolívia 1. Agora sim, a 16ª rodada, Bolívia venceu o Chile por 1-0, Colômbia empatou com o Brasil em 1-1, Equador e Peru 2-1 para o Equador lá em Quito, a Argentina empatou com a Venezuela em casa 1-1 e o Paraguai perdeu em casa para o Uruguai por 2-1. A tabela de classificação traz o Brasil 37 pontos, já classificado e já líder isolado. O Uruguai em segundo com 27, a Colômbia com 26, o Peru com 24, a Argentina também com 24, o Chile com 23, o Paraguai com 21, o Equador com 20, a Bolívia com 13 e a Venezuela com 8. Primeira coisa que a gente fala é esse time do Brasil, que não tem muito o que falar sobre ele, né?
É, o Brasil já é primeiro colocado geral, já tá a primeira seleção, não, exceto a dona da casa, classificada para a Copa. Já tá fazendo teste para ver quem serão as reservas. As dúvidas que tinha para reserva do time vão ser sanadas nesses jogos.
Tá para fechar o grupo aí, né? Tá podendo pensar em fazer amistoso com o time mais forte, né? Do time europeu, para ver em que pé que fica.
Mas tem uma
Porque
Alemanha chegando aí, ó. No ano que vem já
se
tem
você
um
olhar
amistoso contra a Alemanha marcado.
e sim, se você olhar nesse amistoso, nesse jogo contra o Equador aí, ele andou passando apertado quando o time tava bem fechado, né? Também o Neymar, né, nesse jogo, voltou a jogar daquele jeito que jogava com o Dunga, naquela, tipo, sem muita disciplina tática, querendo driblar todo mundo.
Efeito
O
PSG,
esquema.
isso chama.
Eu também acho. O fato de ele estar livre lá no PSG fazendo o que quer.
Mas eu acho que nesses jogos aqui, a seleção brasileira jogou numa preguiça do desgraçado. Então, assim, eu acho que não é tanto parâmetro assim pra nada, sabe?
Assim, os caras são humanos também, né? Pô, quando você tá com a situação resolvida, é mais natural dar uma relaxada.
Impossível não relaxar. Ainda mais assim, você pega o time do Equador, que tava batendo pra caramba, recuado, todo mundo atrás da linha da bola. Aí os caras. Ah, pra que eu vou pelejar pra fazer gol com esse negócio aqui? Eu
É,
já saí aí. Saiu.
ele já sabe que o Paulinho uma hora vai fazer gol.
É.
Isso aí para o pesadelo de Rafael Portugal, amigo do blog, que detesta o Tite, odeia o Paulinho. E aí tá
Mas
tudo
o fato
errado
dele não
para ele.
gostar do Tite é clubismo,
É puro
hein?
clubismo, eu já falei isso aí. Ele fala que o Tite é um engano. Eu falei, velho, ele tá enganando bem, então, viu? Isso está sendo.
Dá um Oscar pra ele que ele tá merecendo, então.
Tite fez tudo de errado que tem na vida do Galo, tá vendo?
Tudo que é coisa errada da vida dele é fez no Galo.
Eu passo a gostar mais dele com essa observação sua, Celinho.
Se eu encontrasse o Tite, eu tiro uma foto e pedir um autógrafo, porque ele é muito, muito ídolo.
Não é? Agora vamos fazer
Mas
só
pelo que ele
um.
fez no Atlético, quanto que ele tá fazendo na seleção?
Pois é, pelo Corinthians eu ressalvo aí, dou um tempo aí. Mas aqui, vamos só fazer uma comparação rápida aqui, que quando a gente escreveu sobre o início da eliminatória sul-americana, no longínquo 15 de outubro de 2015, a gente falava do Chile, que o Chile começou chutando a bunda do Brasil, falava do Equador, que ele estava ganhando da Argentina em pleno Monumental de Núñez, e um G4 que tinha Uruguai, Equador, Chile e Paraguai. O Brasil estava em quinto porque ganhou da Venezuela, a Argentina estava despencada lá no final da tabela. E era essa, e o Brasil tentava encontrar um falso 9 com o Dunga. Tardelli, Firmino, Hulk e Ricardo Oliveira disputando a vaga.
Nossa Senhora.
Não, e olha só aqui. Na defesa, isso aí, eu abro aspas para o nosso outro editor, Rafael Lucas, também vulgo Zé Dog, que nunca participou desse podcast, até bom, que não vai ficar só falando galo. Vou abrir aspas para ele aqui. Na defesa, Jefferson parece ter perdido seu espaço. Marcelo Groi deve ficar com a vaga.
Não.
Eu não, hein?
E aí depois completa com Alisson é um bom nome, mal sabia ele o que vinha pra ele.
Era, mas isso aí eu concordo com ele, porque o Marcelo Groi é melhor que o Alisson.
É.
Aliás, não é muito difícil ser melhor que o Alisson.
Pois é. Aí nós vamos dar um
A gente acha 11 goleiros melhor que ele aqui no Brasil, fácil.
Pois é, o João Ricardo, o América, eu acho mesmo que ele.
Também. Agora, no Cruzeiro tem dois. Só pois pra começar a conversa.
É, a gente já para por aí, porque senão vai denegrir o cara, daqui a pouco vão fazer igual o Muralha. Aí não precisa, né? Agora, mais pra frente nós vamos falar disso. Agora nós pulamos para dia 1º de... dia 1 do 9 de 2016, quando a gente falou da volta da eliminatória depois da Copa América Centenária. O Uruguai já era líder com 13, o Equador também tinha 13, a Argentina 11, o Chile 10, a Colômbia 10, Brasil e Paraguai 9, Peru 4, Bolívia 3 e Venezuela 1. Olha, o Peru estava com 4 pontos nessa época, agora ele já está em quarto na competição. Mas o curioso desse texto aqui é que a gente já falava nas mudanças de técnico. Uma série de alterações, sendo a mais representativa dela, a de Tite chegando no Brasil. O Tite era apresentado e ia estrear contra o Equador. Além disso, outras mudanças, né? A Bolívia tinha trocado de técnico, o Peru também tinha trocado de técnico e a Argentina também havia mudado seu técnico nessa época, que era o Patton Balsa, tinha deixado São Paulo para ir para lá. Hoje nós sabemos que não deu certo.
Já trocou de novo.
Exatamente. O Sampaoli estava na bica de sair fora do Chile, hoje ele está na Argentina, você vê como é que as coisas são.
É, e já trocou de lugar duas vezes também, né? Que saiu do Chile, foi pro Sevilha, do Sevilha ele treinar a seleção.
É, só por aí você vê como é que as coisas mudaram. E aqui a gente falava da grande dúvida se o Brasil ia conseguir arrancar. Hoje nós já estamos rindo desse negócio.
É.
A situação atual da tabela das eliminatórias mostra que é a mais equilibrada dos últimos tempos, porque se você pegar ali do segundo colocado até o oitavo, todo mundo está disputando vaga.
E são três vagas e meia só, né? Para 8 caboclo.
Exatamente. 3 vagas diretas e uma para repescagem.
É, mas a repescagem praticamente é garantida, porque contra a Nova Zelândia, mais para frente a gente vai falar dele.
Exatamente. Uhum. Bom, agora nós vamos passar para falar um pouquinho da tabela, principalmente do Chile, né? Que é a principal coisa que nós vamos falar aqui agora.
Uhum.
É, às vezes o Chile.
Cá para nós, né? Voltou normal, né?
Voltou a ser aquele velho Chile.
Mas o Chile, ele estava em quarto lugar até nessa rodada. No...
Sim, o problema é que perdeu dois jogos, né? Perdeu para o...
Pois é.
Perdeu para o Paraguai.
Essa data FIFA agora foi terrível para o Chile.
Foi, perdeu para o Paraguai em casa. Aliás, o Paraguai, depois que o Arce tirou aqueles veteranos e botou os caras mais jovens para jogar, o Paraguai que estava... Só um milagre ia voltar com o Paraguai para a classificação. De repente... Ele arrancou essa vitória contra o Chile no estádio do Colo-Colo e agora está apenas a 3 pontos da Argentina. O dia está melhor, foi perdendo o Defensores del Chaco para o Uruguai, que está aí só para catimbar.
Agora, o desempenho do Tite é uma coisa tão soberba que se tirassem os pontos que o Dunga conquistou nas eliminatórias, o Brasil seria líder assim mesmo.
É, o Dunga deixou a seleção com 9 pontos só.
Pois é, e o Brasil está 10 pontos na frente do Uruguai.
Teve esse Venezuela e Colômbia, que é treta política isso aqui. Está tendo altas movimentações na fronteira dos países. Isso não...
O jogo foi muito tenso, inclusive.
Um jogo tenso. A Venezuela teve mais chance de ganhar, por incrível que pareça. E agora que eles não têm mais chance de ir para a Copa, o Dudamel está testando o time sub-20. Botando vários jogadores para atuar, para ver o que acontece. A Argentina e o Uruguai foi um jogo horroroso no centenário. O Uruguai já jogou com o regulamento embaixo do braço, literalmente. Agora, o Peru merece um destaque, porque com a vitória, tanto a vitória em casa, quanto a vitória contra o Equador fora, venceu a Bolívia em casa e o Equador fora, ambos por 2 a 1. Esses dois resultados colocaram o Peru em quarto com 24 pontos e podem levar o time de volta à Copa do Mundo, que ele não disputa desde 82. Faça ideia como é que deve estar o país.
Surpreendente. O Peru é meio que o patinho feio nessa história aí, né? Porque Brasil, Argentina e Uruguai, é normal participar das Copas do Mundo. Colômbia tem um bom time, né?
Que também é o normal, Chile foi, tá lá.
É, o Chile foi campeão de tudo que disputou a nível sul-americano aí nesse ciclo. Também faria muito sentido o Chile disputar, pelo menos, a repescagem. O Peru que tava caindo o trem, né? Entrou de gaiatas na via aí.
Ninguém sabe como é que tá aí, né?
Pois é. E vem forte, assim. O Peru deu uma arrumada no time. Os caras tão animados mesmo lá, né?
O Cueva tá jogando bola pra caramba.
O Guerreiro tá jogando muita bola.
Agora...
Guerreiro, todo jogo é mete gol.
Olha só o que pode acontecer na próxima rodada. A Argentina empatou em casa com a Venezuela, correto?
Sim.
Com esse empate da Argentina em casa, ela vai enfrentar o Peru na próxima rodada. Um time que empata com a Venezuela em casa, não custa nada perder para o Peru.
E o Chile... Prevejo chuvas e trovoadas no horizonte argentino.
E o Chile joga em casa com o Equador. Para o Chile ganhar do Equador também não custa. Então a Argentina pode chegar na última rodada fora do G5, fora até da repescagem, e ainda decidir vaga contra o Equador na altitude. Não tá fácil não, filho.
Terrível.
A tabela do Peru também não é boa, não. Pegar a Argentina fora de casa e depois fechar com a Colômbia, né?
Mas ele pode pegar uma Colômbia já classificada, né?
É, a Colômbia provavelmente estará classificada.
Que a Colômbia pega o Paraguai. Se a Colômbia ganha do Paraguai, além de garantir a vaga, já elimina o Paraguai. Só vai ter confronto direto, filho.
Após é lógico, rodada, tem 10 times disputando o negócio, 7 estão disputando alguma coisa.
Pois é. Tudo é confronto direto.
Venezuela e Uruguai não vai valer nada, porque o Uruguai vai só garantir a vaga. O Chile e Equador direto, Colômbia e Paraguai diretíssimo, Argentina e Peru muito direto, Bolívia e Brasil, o único jogo que não vale nada na rodada. Daqui a pouco vocês vão ver até o Rodrigo Caio de titular na seleção.
Tipo o jogo que o Brasil vai perder, né? Esse Brasil e Bolívia aí. Não é a cara do Brasil perder esse jogo?
É. Deixa pra ganhar na última rodada só pra atrapalhar o Chile. Ah, mas na última rodada. Se o Chile depender de ganhar do Brasil, vai tirar a Argentina, meu filho. A Argentina não trata de ganhar do Peru em casa, não, Brasil. Não, a gente pega o Peru em casa. Se chegar na última rodada atrás, já era, filho. Enfim, agora vamos para outro continente. Vocês podem escolher.
Vamos para a Bélgica, porque para a Europa, porque a geração belga garantiu vaga na Copa.
O que me revolta.
Isso. O único europeu garantido até agora, além da Rússia, óbvio, né?
É, a Rússia por motivo.
A Bélgica.
E vamos pontuar,
a geração belga que dá certo.
Não, que dá certo não. Escuta aqui.
Mais ou menos, né?
Olha o grupo da Bélgica. Gibraltar, Estônia, Chipre, Grécia e Bósnia.
Se você for olhar o grupo dos times europeus, só é dois times fortes, o resto tudo...
Nunca.
Esse time sem expressão.
Nunca. Jamais. Vamos aqui nesse grupo. A Bélgica passou facilmente, né? Com 7 vitórias e um empate até agora, ela vai ter que fazer mais 2 partidas. São 2, né? É, tem mais 2 jogos por fazer. Mas já não perde o primeiro lugar. E Bósnia e Grécia vão disputar outra vaga. A Bósnia ainda enfrenta a Bélgica, o que pode ser ruim para ela. E a Grécia vai enfrentar o Chipre e Gibraltar. Vai ganhar os 2 jogos. Então pode ser que a Grécia passe a Bósnia. Que a Bósnia vai pegar uma tabela um pouco mais difícil. Esse aqui é o grupo...
H.
Então vamos voltar lá para um grupo em ordem. A França, no grupo A, já era para estar classificada. Olha esse exemplo aqui, Sérgio. O grupo A. França, Suécia, Holanda e Bulgária. Você vai me falar que esse grupo tem pouca tradição.
Estou falando de força. Estou falando de tradição, não. De história, não. Tá, a então Bulgária não é mais um time forte há muito tempo.
Só a Bulgária. E a Bulgária tem 12 pontos, filho. Tá aí,
a Suécia não é forte, pergunta.
vai lá e ganha desse. E eu te digo mais, a Suécia vai passar em primeiro desse grupo, porque a França conseguiu um feito histórico de empatar com o Luxemburgo em casa por 0-0. Vocês têm dimensão do que isso representa? Não, tô falando sério, velho. Luxemburgo, Luxemburgo nunca tinha. Essa foi a data FIFA mais absurda da história do futebol de Luxemburgo. Eles nunca tinham ganhado um jogo de eliminatória, venceram a Bielorrússia por 1-0. Foram de ressaca para a França, que eles devem ter comemorado esse tempo igual uns loucos, e empataram com a França em Toulouse. Ou seja, eles somaram 4 pontos dos 6 disputados. E só não ganharam da França porque acertaram a trave no último lance do jogo.
Teve um feito bacana, igual foi a Islândia na Eurocopa.
Aliás, nós vamos falar da Islândia daqui a pouco também. Aí, o que
e a Holanda continua aí passando apertado para classificar.
Apertado, não. Ela apanhou de 4-0 da França. E a sorte da Holanda é que a Bulgária ganhou da Suécia. Porque se a Bulgária não ganha da Suécia, e depois a Holanda foi lá e ganhou da Bulgária em casa, a Holanda estaria praticamente eliminada. Porque ela ia estar. A Suécia teria 19 pontos a essa altura e a França 17. A Holanda estaria 4 pontos atrás do segundo. Na atual conjuntura, ela está só 3 pontos e vai disputar direto com a Suécia.
É, mas nesse jogo aí vai sair até faísca, hein?
É, porque é na última rodada.
Holanda e Suécia na última rodada, hein?
Que a França, a essa altura, não tem mais perigo, não. Pode até perder para a Bulgária, que a França é freguesa da Bulgária. Mas na última rodada tem a Bielorrússia para garantir. O grupo B, surpreendentemente, a Suíça tem 8 vitórias, nenhum empate, nenhuma derrota. E tem 18 gols
gente
marcados.
Do céu.
Olha
que
a campanha
a Suíça
da Suíça...
É aquele mesmo time que saiu da Copa sem ter tomado gol e tal.
Mas aqui,
sem ter feito, né?
Olha aqui.
Com 3 empates.
Olha lá, 18 gols.
A campanha da Suíça é melhor que a campanha da Bélgica. Só que a Suíça ainda não garantiu vaga, né?
Porque tá no
porque
grupo de Portugal.
Tem 21.
Pois é.
Tá grupo polarizado.
É muito
polarizado esse grupo.
É. E a Hungria, coitada, né? Tá aí pra... Não, e as Ilhas Faroe, esse grupo tá caprichado. Ilhas Faroe.
Pois
Andorra,
esse grupo tá muito
esquisito. Eles estão querendo.
Que a Letônia arrumou que a Letônia tá na lanterna? Num grupo que tem Ilhas Faroe e Andorra. Andorra, que eu saiba, nem para futebol profissional tem.
Pois é, cara. Eu te digo mais.
Ilhas Faroe também não deve ter.
Mas tem uma explicação. Futebol Andorra ganhou um jogo da Hungria. Como? Não sei.
Não sei. Não. Aí é. Ok.
Nossa, vai saber como é que eles conseguiram ganhar esse jogo. Mas, enfim,
ganhou de Andorra. Aí a Letônia.
A Letônia tá errou,
mas obrigado.
O grupo C, a Alemanha tá na Copa, né? Não tem nenhuma dúvida disso. É uma questão matemática só. Porque ela tá 5 pontos à frente da Irlanda do Norte, mas a Irlanda do Norte não vai tirar 6 pontos. No primeiro lugar, pode até ganhar
e
da Alemanha.
Eles se enfrentam.
É, pode até ganhar, mas na última rodada, cara. A Alemanha vai enfrentar Azerbaijão em casa.
Azerbaijão. Menor possibilidade deles querer.
Um time que mete 6 na Noruega, velho, não vai perder para Azerbaijão. E a Noruega tá mal nesse grupo.
Mas a Irlanda do Norte tem uma chance aí de ser um dos melhores segundos para poder ir direto.
Aliás, tem uma grande chance.
Não, a Irlanda do Norte vai disputar a repescagem. Todos os segundos colocados disputam a repescagem.
É. Acho que não
tem a europeia, né?
Não,
não
tem alguns
direto.
Que direto. Não.
Um só.
Não.
Um
não.
Só.
São 10 grupos.
Acho que não, hein? São 10 grupos. Todos os primeiros vão direto e os segundos se enfrentam.
Não, vai até o I. O I é 9. Conta aí nos dedos. A, B, C, D, E, F, G, H, I. São 9 grupos. O melhor segundo entra direto.
Não, só. Porque tem a Rússia também, ó. Tem uma vaga a mais por causa da Rússia.
Vamos consultar isso depois, senão nós vamos...
Ah, não. Enfim.
Bom, o grupo... E cabe dizer que no grupo da Alemanha, a República Tcheca está em quarto e a Noruega está em quinto. Ou seja, o Azerbaijão está na frente de dois times com muito mais tradição que ele.
Muito mais.
Deve ser a base do Karabakh lá. Deve estar jogando todo mundo nessa seleção.
É. O time do Carabaque só muda a camisa.
É. E vocês estão preparados psicologicamente para ver a Irlanda do Norte disputando a Copa do Mundo?
Não.
Porque dependendo do parcelamento aí, não é possível repescagem. E se um melhor segundo for mesmo, provavelmente vai ser ela.
E se não me engano, a última vez que a Irlanda do Norte jogou também foi em 82. Olha, olha.
É.
É o segundo que está voltando já. Mas vamos adiante. O grupo D, a Sérvia tem 18 pontos. O País de Gales tem 14 e a Irlanda tem 13. Aqui a coisa tá mais bagunçada.
Esse grupo aqui é reserva. Esse reserva era para ter time bosta na Copa do Mundo vindo da Europa, né?
Esse aqui é um...
Tem equipe capaz de disputar uma Copa do Mundo.
E a Sérvia deu um passo gigantesco para passar em primeiro. Ganhou da Irlanda fora de casa. E a Irlanda entregou a rapadura mesmo. Deu a vaga pro País de Gales.
Depois reclama da mão do Henrique, eu te falo.
Pois é. Eu acho que ainda tem um confronto direto entre País de Gales e Irlanda na última rodada. Só para vocês ficarem sabendo onde que o pau vai quebrar.
Vai mesmo, e vai ser lá em Gales.
Ou seja, tchau, Irlanda.
Pensa a quantidade de cerveja que vai ser consumida nesse dia.
E nesse grupo aqui tem uma foto que nós vamos colocar aqui nos anexos, que é o pôr do sol. Do jogo da vitória do País de Gales sobre a Moldávia, que foi um negócio assim, simplesmente inexplicável, só estava vermelho. O grupo é a Polônia. A Polônia, quando eu falo a Polônia, é o Kuba e o Lewandowski. Se você é a Polônia, esses dois, sabe? Eles têm 19 pontos, Montenegro 16 e Dinamarca 16. Olha, essa seleção da Dinamarca estava completamente morta. Tava dando vexame.
Aí sim temos uma disputa.
Não, a Irlanda, assim, a Dinamarca, há 5 rodadas atrás, estava atrás da Romênia. De repente já deu uma arrancada. E empatou com o Montenegro e vai disputar ainda a vaga, porque tem um confronto direto das duas na próxima rodada. E na última rodada a Dinamarca pega a Romênia, que já não tem mais chance.
Agora, geopolítica é um trem danado, né? Que na penúltima Copa do Mundo, um dos países que disputou a Copa foi Sérvia e Montenegro. Na próxima pode ter Sérvia e Montenegro, cada um país diferente, disputando a mesma Copa do Mundo. Duas Copas de diferença.
Coisa de 8 anos.
Pois é.
O grupo F, a Inglaterra, não faz nenhuma grande atuação, mas está lá com os 20 pontos dela. Dificilmente perde essa vaga. Vai jogar com a segunda colocada, a Eslováquia, na próxima rodada e provavelmente vai garantir a classificação.
É dentro de casa, né? Se empatar, passou.
Agora, em compensação, Eslováquia, Eslovênia e Escócia. 15, 14, 14. A Inglaterra pode fazer um favor para a Escócia, que se ela ganha da Eslováquia, da Eslovênia, quer dizer, perdão. Se ela ganha da Eslovênia e a Escócia vence a Eslováquia em casa, pode ser que chegue na última rodada a Inglaterra já classificada e a Escócia ainda disputar a vaga com a Eslovênia fora de casa, mas podendo jogar pelo empate. Que confusão, cara.
Eles colocam Eslováquia e Eslovênia no mesmo grupo só para pacaiar, gente.
Isso que eu pensei, não podia ter sido isso aí, não.
Só faltou, além de ainda ter Escócia, faltou só a Espanha para completar a turma.
Ainda mais que a bandeira da Eslováquia e da Eslovênia é muito parecida.
São parecidas demais.
O grupo G, a Espanha, vai para a Copa, claro, não está garantido, mas vai. Inclusive, atropelou a Itália. O Isco está jogando bola demais da conta, cara. Não dá para entender o tanto que ele está jogando bola.
E destruiu a Itália.
Ele, sozinho. O Asensio entrou, mas não fazia falta nenhuma. A Espanha tem 7 vitórias, 1 empate, 32 gols a favor e 3 gols contra. Ela jogou ainda com... Como é que fala? Liechtenstein. Muito bem. 8-0. Só pra vocês saberem. Como que você faz? Se fosse Luxemburgo, ela tinha feito 8-0 em Luxemburgo, não tinha empatado 0-0. E a Itália, 19 pontos, sofrendo um absurdo para poder ficar em segundo nesse grupo. Albânia, depois de andar aparecendo na Eurocopa, teve até um bom papel aqui, mas deu azar no grupo. Essa Albânia, por exemplo, se tivesse num desses outros grupos, se bobear, até ia para a repescagem.
Com certeza.
E o grupo H da Bélgica, a gente já falou. Pra encerrar o grupo I, outro grupo totalmente tretado aqui. A Croácia tem 16 pontos, líder do grupo, mas perdeu para a Turquia, fora de casa por 1 a 0. A Islândia venceu a Ucrânia por 2 a 0 em casa e está empatada com a Croácia com os 16 pontos em segundo. A Finlândia venceu o Kosovo por 1 a 0 e os dois já estão mortos. Aí as duas últimas rodadas temos Croácia 16, Islândia 16, Turquia e Ucrânia com 14. Observem bem a situação. A Croácia vai enfrentar a Finlândia em casa e deve ganhar. Turquia e Islândia vão disputar a segunda colocação. Quem ganhar chega na última rodada com a chance enorme de classificação. E a Ucrânia tem que ganhar do Kosovo para se manter na briga. Na última rodada, a Turquia, que pega a Finlândia, porém é fora de casa. Tem uma morte aqui anunciada em Kiev, Ucrânia e Croácia. Isso aqui não podia fazer um grupo desse, mas já fizeram. E a Islândia, se bobear, pode chegar na última rodada disputando vaga na Copa do Mundo em casa. Todo o país vai estar no
Sim,
estádio.
e para enfrentar o Kosovo, né? Ou seja, eles vão ganhar a última rodada.
Vão.
É.
Dependendo do que eles conseguirem fazer fora de casa com a Turquia, eles vão para a Copa. Eles vão decidir a vaga contra a Turquia. E não necessariamente eliminando a Turquia, né? Que vai que a Croácia tropeça. Bom, então, feito todo esse apanhado, o Cristiano Ronaldo tem 1.000 gols nessa eliminatória, ajudando a manter esses times
Meu gosito.
Meu gosito.
aí. É, 1.000 golzitos, olha só, hein? Muito bem. Qual que é o próximo continente?
Vamos para a Ásia, que na Ásia o pau tá quebrando, já estão tudo ficando decidido, já.
É, essa data FIFA resolveu a eliminatória asiática. Resolveu assim, e de uma maneira muito preocupante. Estão classificados no grupo A o Irã, 22 pontos, já estava desde a última data FIFA. A Coreia do Sul também está classificada, graças a um empate contra o Uzbequistão fora de casa, que a Coreia nunca vi. A Coreia passou tanto aperto para ir para a Copa do Mundo. Pelo menos não nesses últimos anos. A Coreia não ganhou dos cinco últimos, nos seis últimos jogos, a Coreia do Sul ganhou um. E se classificou. Porque quem ficou em terceiro foi a Síria. A Síria empatou com o Irã fora de casa, garantiu-se à frente do Uzbequistão e vai disputar a repescagem. A China, coitada, deu uma
O
arrancada na.
legal desse jogo da Síria aí que o gol que levou eles para repescar foi aos 48 segundos tempo.
Olha que
Já tava
situação.
ficando fora da Copa e chegou nesse 1-0 no final do jogo.
Não, foi 2x2, tá? Eles empataram o jogo no fim.
Isso, 2x2,
Não, foi
isso.
1-1, foi não?
2x2 com o Irã.
2x2?
É.
Então tá.
E a China venceu o Catar, sede de Copa do Mundo, é lanterna do grupo dele.
Lanternaço.
Nossa, tenho até medo. E a China deu uma arrancada. Nas últimas seis rodadas do grupo, ela conseguiu três vitórias e um empate. Não adiantou de nada. Se ela tivesse começado antes, talvez ela estivesse nesse terceiro lugar aí. Muito bem. O grupo 2, Japão 20 pontos. O Japão já estava classificado desde do fim de semana, né? A Arábia Saudita assumiu o segundo lugar com a vitória sobre o Japão, inclusive. Mesma pontuação da Austrália, 19 pontos. A Austrália sofreu para ganhar da Tailândia de 2 a 1. Os Emirados Árabes Unidos, 13. O Iraque, 11. A Tailândia, 2. A Tailândia chegou na fase final e já tinham que bater palma e agradecer. Não sei quem que é o Deus dele, mas devia agradecer.
É.
E com isso.
Olha essa eliminatória da Ásia, cara. Tem Ela tem três fases. A primeira fase dela é uns confrontos aleatórios aqui, mata-mata. A segunda fazem oito grupos de seis. E depois vão para dois grupos de seis nessa terceira fase. Olha a quantidade de jogo para decidir quatro vagas.
Mas, mano, a quantidade de país que tem.
A quantidade de país que tem, pô.
Você teve jogo entre Timor-Leste e Mongólia.
Pois é.
Butão e Sri Lanka. Nepal e Índia.
A bandeira do Sri Lanka é espetacular.
É, eu também adoro a bandeira do Sri Lanka, cara.
Via de laranjado, bonina, um elefante com uma espada na mão, isso é fantástico demais. Tá?
E conta do Butão, que tem um dragão. Viu?
É.
Ah, cara, o Camboja também estava disputando. Você está reclamando de barriga cheia, sabe? É só um comentário. Paquistão,
Camboja e Macau.
Paquistão e Índia não tem um futebol tão evoluído, então acabam tendo que jogar a primeira fase eliminatória. Se você reparar que um está na chave 1, o outro está na chave 5. Para não ter perigo
pra
nenhum.
Garantir que não tem encontro com o outro.
Qualquer possibilidade importa.
Os caras olharam assim e falaram: opa, vamos separar esses grupos direito. Jogaram cada um para um rumo. Mas enfim, o confronto.
O Paquistão,
agora...
o futebol lá é tão fraco que eles conseguiram ser eliminados para o Iêmen, e o Iêmen está em guerra. Assim, não tem. Assim, hoje é o segundo país com a pior. O pior é DH do mundo por causa da guerra. A guerra lá tá pior que na Síria.
Que isso, cara.
Eles conseguiram a proeza de perder.
E o IEM ficou na lanterna de um grupo com o Uzbequistão e Coreia do Norte, Filipinas e Bahrein. Parabéns.
Não, ele passa um só de cada grupo?
É, ué. É muita coisa.
É não, isso.
Tem os melhores segundos.
Os dois melhores segundos passam.
Passa. Quase que a Jordânia ia, viu?
Não.
Jordânia ia pegar a vaga da China. Só pra você ficar sabendo como que esse futebol chinês é bom. Mas enfim, agora a única coisa que falta resolver na Ásia é a vaga da repescagem. Que aparentemente vai ser da Austrália, né?
É, Síria e Austrália. Mas a Síria vem forte esse ano, hein?
É, o que dizem. Muito bem. Qual o próximo continente vocês querem falar?
Vamos falar da África.
Não, aí tem coisa acontecendo, viu? Cinco grupos. É. Só o líder passa. Você tem que ter isso na cabeça.
É muito sangue nos olhos a eliminatória africana, velho.
Nunca haverá uma mais sangue no olho que essa. Vamos lá, grupo A. Tunísia, 10 pontos. República Democrática do Congo, 7, Guiné, 3 e Líbia, 3. Aqui está muito claro, né? A Tunísia vai disputar a vaga com a República Democrática do Congo. A diferença é que eles já fizeram o confronto direto nessa rodada. Tanto que a República Democrática do Congo empatou em casa com a Tunísia e se complicou, né? Que agora vai ter que, nas duas últimas rodadas, tirar essa desvantagem. Eu duvido, deve dar.
A chance que eles tinham era essa.
Era que se eles ganham essa partida, eles teriam assumido a liderança dividida, né? Então, agora não tem mais.
E na última rodada vai ter um clássico do norte da África, nervosíssimo, Tunísia e Líbia.
A Líbia bombástico. Podendo só atrapalhar a vida da Tunísia, né?
É.
Nada mais. O grupo B é aquele grupo que você faz só pra fuder a vida do.
Nossa. É muita sacanagem fazer um grupo desse jeito.
Nigéria.
E colocar outro grupo com Tunísia, República Democrática do Congo, Guiné e Líbia.
Pois é. Vejam só. Nigéria, 10 pontos. Zâmbia, 7. Camarões, 3. E Argélia, 1. Ou seja, Camarões e Argélia, que estavam na última Copa, não vão para essa. A Nigéria. É. Só perde essa vaga se a Zâmbia tirar um coelho da cartola. Que a Zâmbia vai enfrentar a Nigéria na Nigéria. Se a Nigéria ganha, já está classificada. Se empatar também, acho que a Nigéria já está classificada no saldo de gols.
Só tem possibilidade de a Zâmbia ganhar.
Exatamente. Se empatar, é evidente, né? 3 pontos não vai dar. É. A Nigéria da Copa, viu? A não ser que a Zâmbia, sei lá. Mas o pior é que não dá pra você falar, né? Porque aí na última rodada a Zâmbia vai pegar Camarões ainda, cara.
É.
Esse grupo é muito errado,
velho. É. Desse grupo aqui tira dois grandes africanos necessariamente da Copa do Mundo. Não, o que eles fizeram por merecer também, né? Porque estão atrás de Zâmbia, né? Do grupo.
Pois é, mas esse time da Zâmbia é bom, só.
É bem possível da Zâmbia passar, porque tem questão de saldo de gols também.
Tem.
São 7 contra 2.
Esse time da Zâmbia foi é a base que ganhou a Copa da África uns anos atrás. Mas aí já é um time mais velho, né? Então, a Nigéria que reformulou o time todo, né? O grupo C, a Costa do Marfim. Esse aqui tá bem treta, viu? Costa do Marfim, 7 pontos. Marrocos, 6. Gabão, 5. Mali, 2. O Gabão venceu a República. Olha só essa Costa do Marfim. Perdeu pro Gabão de 2-1 em casa. Enquanto isso, Marrocos empatou com o Mali em 0-0. O Gabão estava praticamente fora da briga. Se a Costa do Marfim ganha o jogo, ela estava com 10 pontos, estava praticamente classificada. E agora vai ter que jogar com o Mali fora de casa e resolver com o Marrocos na última rodada, correndo o risco do Gabão passar os dois.
Pois é, assim, a sorte dela é que vai enfrentar o Mali, e teoricamente o Mali é um adversário muito acessível, né?
Pois é.
Então, assim, a Costa do Marfim deu uma sorte gigantesca, né? Porque o Marrocos tropeçou no Mali, vamos falar assim.
É, de certa maneira.
Que era pro Marrocos ter ganhado do Mali, né? Seguindo a lei natural das coisas aí, ter passado a Costa do Marfim aí. Exatamente. E a Costa do Marfim é remar mal pra passar de novo.
Deu foi sorte, a verdade é essa.
Pois é.
Muito bem, o grupo D, esse aqui é o mais embolado de todos.
Mas esse aí não tinha nem que existir, esse grupo, velho. Quem desse grupo que vai disputar uma Copa do Mundo, pelo amor de Deus?
Burkina Faso, 6 pontos. Pera isso. Aí, Burkina Faso, 6 pontos. Cabo Verde, 6 pontos. Senegal, 5. África do Sul, 4. Como que pode montar um grupo desse, gente?
Não, na boa. Se Cabo Verde disputar a Copa do Mundo, eu paro. Para.
Ok, não. Todos têm chance, né?
Se Cabo Verde ganha... Olha só, Burkina Faso tem 6 e Cabo Verde tem 6. Ele joga em casa com o Senegal e a Burkina Faso pega a África do Sul fora. Se Cabo Verde ganhar do Senegal, independente do outro resultado, ele vai na última rodada com Burkina Faso, Senegal e África do Sul. Olha, olha, hein? Tem jeito.
Pois é.
Não tá difícil, não. O grupo E... já está menos bagunçado, mas nem tanto assim, porque o Egito tem 9 pontos. Será que não é possível, né? Dessa vez o Egito...
Dessa vez vai.
Dessa vez o Egito vai disputar a vaga com Uganda. Não é possível que não vai. Dessa vez, não tem... porque era para ele estar disputando a vaga com Gana, só que Gana fez um favor aqui, está com 5 pontos. O Egito com 9, Uganda com 7. Se o Egito...
O Egito ganhou de Uganda.
Exatamente.
É o Congo.
Veja bem, se o Egito ganha do Congo, que tem um ponto só, ele vai a 12 pontos e está na Copa.
É.
Porque mesmo que o Uganda ganhe 10 pontos, vai. O Uganda na última rodada vai enfrentar o Congo fora de casa e o Egito vai pegar a Gana eliminada. Se Gana ganhar do Egito e o Egito não for para a Copa perder a vaga para o Uganda, pode apagar o país do mapa.
Desiste.
Ah, eu não dou conta.
Encerra o futebol.
E parabéns para essa Copa do Mundo, né? Não vai ter, não vai ter Camarões, não vai ter Argélia e não vai ter Gana.
Os times da África que presta não vai ter nenhum.
Esse pessoal não precisa ficar preocupado, não, que... Nas próximas Copas aí vai ter 48 seleções, então qualquer um vai entrar.
Filhão, o risco de acontecer de pintar um time pior que esse é grande, viu? Se eu
pois
fosse
é.
Ser. Para encerrar as eliminatórias, vamos falar da CONCACAF. Ah não, peraí, a melhor ficou pro final, Oceania. CONCACAF, neste momento, estão acontecendo as partidas ainda, né? ou está tendo um Costa Rica e México e um Panamá e Trinidad e Tobago. Mas os Estados Unidos esteve muito perto de se ferrar. Estava perdendo para Honduras de 1 a 0 fora de casa. Na rodada anterior já havia perdido em casa para Costa Rica. Se os Estados Unidos não empatam esse jogo com Honduras, Estados Unidos chegaria na última data FIFA em quarto, precisando disputar uma vaga na repescagem. Veja bem a que ponto chegou os Estados Unidos. O México já está na Copa com 17, a Costa Rica está com 14, mas está jogando com o México e o empate momentâneo classifica a Costa Rica. Ou seja, vai ser um jogão de compadre essa partida aqui.
Uhum.
E Estados Unidos com 9, Honduras com 9 e Panamá com 7 vão disputar outra vaga. Só para vocês ficarem sabendo, depois desse sufoco todo dos Estados Unidos, Honduras vai pegar o México. O México já está classificado, para Honduras ganhar não custa nada. E o problema é que Honduras pega os dois primeiros, né? Mas, enfim, já estão classificados, né? E o Panamá vem aí, viu? Se o Panamá ganhar esse jogo de hoje, ele passa os Estados Unidos. E os Estados Unidos vai jogar fora de casa com o Panamá, vai jogar em casa com o Panamá, valendo vaga na Copa do Mundo de novo.
De novo. Ô Brunão.
Oi.
A repescagem da CONCACAF é contra quem? É contra a Ásia?
É contra a Ásia.
Quem passar de Austrália e Síria enfrenta o quarto colocado.
Exatamente.
Bola que é bem, rapaz.
A chance de você ficar de fora é grande, hein?
Pois é.
Não é difícil ficar de fora de um grupo desse, não.
Os Estados Unidos que se vire pra ficar em terceiro, filho. Porque pegar a Austrália lá é puxado. A Argentina que eu digo.
É.
Agora.
Suou um litro certinho pra classificar 94.
O quinto, só para vocês ficarem sabendo, que o quinto lugar da América do Sul, que hoje é a Argentina, vai disputar contra a Nova Zelândia. Porque a Nova Zelândia fez 6-1 e 2-2 contra as Ilhas Salomão. E vocês vão ver aqui que a gente vai postar as imagens do estádio das Ilhas Salomão super lotado. Tinha gente na arquibancada, no morro atrás do estádio. Oh, é uma das coisas mais bonitas que eu vi na eliminatória. O negócio é muito doido, cara. Que é um monte de gente em cima da árvore.
Ô Brunão,
diga.
O Celinho falou aí da eliminatória asiática que tem 4 fases. A eliminatória da CONCACAF tem 6 fases. Esse hexagonal final agora é a 6ª fase. A primeira fase são jogos de mata-mata. É, Bermuda e Bahamas.
Não dá,
Bermuda,
né?
Ganhou a ida de 5-0, ganhou a volta de 3-0. Bahamas, no agregado, tomou 8-0 de Bermuda. Teve outra aqui também, ó. São Cristóvão e Neves ganhou de 6-2 a ida de Turques e Caicos. E a volta também ganhou de 6-2. Fora de casa.
A Austrália não disputa essa eliminatória na Oceania para não perder a graça, né?
Mas é, ué, se a Nova Zelândia também tem 6.
Uhum.
Mas você sabe que a Austrália defende que a Oceania inteira devia disputar eliminatória na Ásia.
É um nível muito baixo, né, cara, pra você manter uma eliminatória
demais.
Lá.
Eu acho que a Ásia já tem time demais da conta disputando.
Tanto é que a Oceania não dá vaga direta pra Copa, não, só dá vaga na repescagem.
Mas
vai dar, pode ficar de boa, vai dar. Se bobear até 2 vagas.
Daqui a pouco, né?
Vai disputar a Nova Zelândia e uma ilha qualquer aleatória do Pato.
Muito bem,
Chico. Na Ilha Salomão é do Caribe.
Não, da Polinésia.
Ah, sei lá. Sei lá. É, Ilha Salomão que enfrentou a Nova Zelândia agora, tô viajando.
É, muito, inclusive. Quase o Oceano Pacífico que você atravessou.
Agora aqui, só para encerrar a eliminatória, só falar do grande jogo que teve na primeira fase da eliminatória da CONCACAF. Curaçao ganhou a ida de 2-1 contra Montserrat.
Véio, e Curaçao na volta. Jogou a Copa Ouro, viu?
Pois é, ó. E na volta ficou 2-2, filho. O Curaçao ganhou assim, suou ali certinho pra passar de Montserrat.
Eu vou tentar descobrir alguém que conheça algum jogador da seleção de Montserrat.
E só pra você saber, Curaçao é território holandês. Então, provavelmente deve ter algum jogador grande da seleção da Holanda que disputou. Que nasceu em Curaçao. Tipo o Suriname da vida.
O cara, o futebol é um negócio muito doido, né?
De pensar que em determinado momento da história, se Suriname fosse um país independente, seria uma das seleções mais fortes do mundo.
É.
Clive, Seedorf, David.
É, cara.
Se os jogadores que prestam dessa geração holandesa teve, era de lá.
Não, respeito o Cocu, rapaz. Ué. O Cocu, o Bergkamp. É muito jogador bom nascido na Holanda também.
Celinho minimiza muitas coisas. Ó, a seleção de Curaçao tem dois jogadores muito bons. É o Eloy Room, que joga no Vitesse da Holanda, e o Lachman, que joga no Willem, dois da Holanda.
Esse Willem 2 é o melhor nome de time do mundo.
Porque... é. Como será o Willem 1? O Willem 1, né? Muito bem, agora sim, depois de 50 minutos, chega de eliminatória. O que, que é isso, hein? Haja jogo de eliminatório pra falar.
No final de semana que não tem brasileirão, eu gasto 50 minutos falando de futebol.
Exatamente. Vamos passar rapidinho, então, pela série C do Brasileirão, só pra não falar que a gente não tá falando da treta, que tá rolando treta lá, filho.
É.
Voltamos. Hoje a gente fez diferente, a gente foi primeiro pro continente, agora veio pra aqui. Sampaio Correia, grupo A da Série C. Vamos situar o povo. Sampaio Correia, 32. CSA, 31. Os dois já classificados para os playoffs. Fortaleza, 24. Remo, 22. Confiança, 22. Cuiabá, 22. Salgueiro, 21. Daqui sai um classificado. Ou até o Motoclube com 20. Que disputa a última vaga para cair contra o Botafogo da Paraíba. Olha só, hein?
Entrou na zona de abaixamento.
Na penúltima rodada e se fudeu muito. Porque o
Asa de Arapiraca... em casa com Asa, pelo amor de Deus.
Você pega o Lanterna, que não consegue empatar com ninguém. Você vai e empata com ele e dá a chance do Motoclube de sair. Na
penúltima dentro de casa... rodada. Empata com a Lanterna dentro de casa.
Essa história nós vamos ter que contar no blog. Como que o Botafogo da Paraíba saiu da liderança do grupo para o rebaixamento?
Esse aí foi foda, meu.
Deslocar de técnico 4 vezes durante o campeonato, cara. E agora a única chance de escapar é ganhar do Sampaio Correia lá no Castelão. Torcer para o Motoclube perder para o Fortaleza, sendo que o Fortaleza pode jogar pelo empate. Então, se acabar empatado, o Motoclube vai para 21, o Botafogo ganhando vai para 21, e vai ser resolvido no saldo de gols. Aliás, não, o Botafogo escapa. O Botafogo tem 5 vitórias, e ganhando vai para 6. Então, é isso aí, o terceiro Fortaleza.
A sorte dele é que o Sampaio Correia já tá classificado.
Há muito tempo.
O que pode acontecer é o Sampaio Correia fazer questão de ficar em primeiro, né? Que aí depende da vitória dele. Que o CSA enfrentando o Cuiabá.
E o Cuiabá tá disputando a vaga com o Remo. O Remo tá aí nesse negócio, não resolve se quer subir ou não, vai decidir a vaga com o Salgueiro fora de casa, porque deu sorte do Salgueiro ter perdido a última rodada.
O Remo tropeçou dentro de casa contra o Sampaio Correia.
Pois é. O grupo B, o São Bento, 28, Tupi, 28, Volta Redonda, 25, Tombense, 25, Ipiranga do Rio Grande do Sul, 23, Botafogo de Ribeirão Preto, 22, Joinville, 22, Macaé e Bragantino com 18, Mojimirim com 13. O Mojimirim ganhou um jogo, gente. O Mojimirim ganhou um jogo. Só isso que eu vou falar sobre esse grupo. Mentira. Meteu 3-0 no Macaé, fudeu o Macaé, que agora não tem chance nenhuma de classificar.
É.
salvou o Bragantino, que o Bragantino empatou com o Joinville e ia ser rebaixado se o Macaé ganha. E deu uma sobrevida, porque na última rodada o Macaé vai pegar a Tombense, o Tombense disputando vaga, então o Macaé não custa nada para ele perder esse jogo. Mas, porém,
o Bragantino enfrenta o Tupi, que já está classificado. Né?
Então há uma esperança aí. Agora, sim. Volta Redonda com 25, Tombense com 25, Ipiranga com 23, Botafogo 22 e Joinville 22 disputando duas vagas. Botafogo e Ipiranga é confronto direto no, em Ribeirão Preto. Se o Botafogo ganhar, já elimina o Ipiranga. Aí vai para 25 pontos, elimina o Joinville também e vai disputar a vaga com Tombense e com Volta Redonda. Que diga-se de passagem, Tombense pega o Macaé, o Volta Redonda pega quem? O São Bento, líder já classificado.
É. Ó, o Joinville pega o Mojimirim, vai ganhar.
Vai.
Então, é, Tombense e Volta Redonda, que trate de ganhar seus jogos para garantir, porque...
Ou empatar.
Se não, fica para trás. É, pelo menos empatar e puxar
um empatezinho. Porque aí tem um detalhe, se os dois empatarem... O Botafogo pode passar. Ah, não, Botafogo não. O Botafogo não passa, não. O Ipiranga que pode. Se o Botafogo ganhar, ele joga com o Pedro Pátio.
Mas o jogo é em São Paulo, né, então?
É. Ou seja, eles estão com a mais difícil empatar o jogo. E torcer pro Ipiranga não ganhar.
Eu sei que é... Depois do jogo de quinta-feira, os jogos mais doidos que vão acontecer no... Essa semana aí são esses jogos da Série C. São mais doidos que esse jogo de eliminatória, pau quebrando, pra tu contelado.
Pois é. Essa Série C é o pau quebrando mesmo.
Essa rodada final da Série C vai ser doida.
Porque em compensação a Série D não vai ter graça nenhuma. Porque o Operário não soube brincar. Jogo de ida da final no estádio Barretão. O Operário foi lá e meteu 5-0 no Globo. Ou seja, vai ser campeão. Olha, já era.
Né? 5-0 fora de casa, né?
Fora de casa.
Jogar em casa só pro forma, né?
É um detalhe, né? Vai só cumprir mesmo a tabela.
A única vez que o Operário saiu bem contra as organizações do grupo.
Hã?
É. Ah, única possibilidade disso acontecer.
Olha, hein? Ah. Que podcast mais destemido esse nosso. Muito bem.
A maior vitória da esquerda na história da humanidade.
Exatamente.
Desde a Revolução Bolchevique na Rússia, em 17.
Isso aí, cara. Você tem aulas de história com a gente aqui também.
Pois é.
Agora, Celinho, primeira liga. Fala rápido esse trem aí.
Só porque aconteceu a tragédia do domingo.
Que tragédia, menino. Eu tô doido pra acabar essa competição logo, não ter ela nunca mais.
Doido pra acabar. Então, nessa semana nós tivemos as rodadas de quartas e semifinal, né? Aí tivemos o Cruzeiro passando nas quartas, o Atlético também, Joinville e Flamengo.
Que Joinville, velho? Londrina.
Londrina, isso. E nas semifinais tivemos o Londrina eliminando o Cruzeiro e o Galo passando pelo Paraná. Por 1-0, magrinho. Mas o mais legal da rodada mesmo foi o Cruzeiro. Como é que pode estar vencendo o jogo por 2-0, toma um empate no último minuto? Isso foi pro segundo tempo ganhando, né, de 2-0.
Não, o segundo gol foi no segundo tempo.
E aí me perde nos pênaltis.
Mas interesse.
Não.
Pro Cruzeiro foi ótimo isso acontecer, porque pode ficar olhando só pra Copa do Brasil, né?
Não tem
nada. Pode ficar de qualquer maneira, afinal desse negócio aí em outubro.
É. Dá uma possibilidadezinha pra vocês. Pra ter uma zoeirinha, mas é só pouca coisa.
Não, você preferia o quê? Que a gente ganhasse a Copa do Brasil e depois ganhasse vocês na Primeira Liga?
Preferi, mas não ganhasse nada, né? Olha a preferência.
Ai, ai. Muito bem, chega de Primeira Liga, né? Não vão ocupar esse espaço.
Só passando ali, rapidamente, né?
Passando assim de passagem, Londrina. Aliás, a Premier League é, do é Londrina, né? Então, vocês abrem o olho aí.
É. Esse, o pessoal da organização estava esperando o Londrina chegar, ainda mais com a melhor campanha. O negócio é ser decidido lá em Londrina.
Pois é, mas acontece. Muito bem, vamos falar sobre basquete.
Eu só queria deixar bem claro que eu queria muito uma final contra o Atlético, mas o Atlético não passou do Botafogo.
É.
Infelizmente não rolou, né, Sérgio?
Dizem que vocês ficaram sabendo que a final seria contra o Atlético e resolver perder o jogo. É o que dizem.
Nossa, é. A gente já sabia antes do jogo começar, se fosse assim, não tinha feito 2-0. Né?
Muito bem, agora é basquete. Não sei se vocês perceberam, mas agora estão acontecendo as competições continentais de seleções. Semana passada a gente já falou do vexame do Brasil na Copa América, gente, que tem horroroso. Com os resultados, o Brasil acabou em 10º lugar na Copa América e não conseguiu nenhuma vaga para o Pan-Americano. Nós falamos disso semana passada, mas é muito vergonhoso, cara. Não dá para você conseguir conceber uma coisa dessa. Eu estava reparando o modelo de disputa agora da FIBA. É interessante, porque geralmente não é uma sede fixa. São 3-4 países sede, cada um cedia um grupo e um país faz o grupo final. Para o basquete é até interessante. No caso aqui da América, Argentina, Colômbia e Uruguai sediaram a competição. Cada um pega um grupo, fica bacana, fica simples. No final das contas, o Final Four, que é o grupo final, né, a semifinal e a decisão, foi em Córdoba. E lá chegaram Estados Unidos, México, Ilhas Virgens e Argentina. As Ilhas Virgens passaram em segundo lugar no grupo dos Estados Unidos e conseguiram a melhor campanha, superando o Canadá, que estava no grupo da Argentina. Nas semifinais, os Estados Unidos fez 90-62 nas Ilhas Virgens, e a Argentina venceu o México por 84-67. O México ficou em terceiro, vencendo as Ilhas Virgens por 79-65. E a grande final, os Estados Unidos venceu a Argentina por 81-76, conquistando seu 7º título das Américas. Vale dizer que o time dos Estados Unidos é formado por jogadores basicamente da J-League, que é a Liga de Desenvolvimento da NBA, que são jogadores que são draftados pelos times ou contratados com free agents e não têm vaga na NBA, mas eles ficam jogando essa liga para ganhar experiência até chegar no nível de poder jogar NBA. E os Estados Unidos disputaram a Copa América pela primeira vez desde 2007. Nas outras edições eles nem mandam o time para jogar.
Desprezo.
Absoluto. E quando vem, passa o carro, assim, igual eles fizeram. O Jamel Warner foi o grande jogador da competição, MVP da Copa América. E o outro destaque é o argentino, Nicolás Brusino, que recentemente assinou com o Atlanta Hawks. É um da nova geração do basquete argentino. Na outra competição continental que está acontecendo, essa aí muito mais robusta que a Copa América, é o Eurobasket. Está sendo disputado na Finlândia, em Israel, na Romênia e na Turquia. Olha que beleza. E eu estou até impressionado de ver que a Grã-Bretanha mandou um time de basquete. Há quanto tempo vocês não viam um time de basquete da Grã-Bretanha?
Yeah.
Conseguiu classificar, né?
Pois é, que na Olimpíada eles vão porque a vaga é deles, né? Mas aqui eles conseguiram classificar pro Eurobasket. E aqui também eles não sabem sortear grupo, não, né? Eles botaram, por exemplo, no grupo A, que é um grupo Eslovênia, Finlândia, França, Polônia, Grécia e Islândia no mesmo grupo. Todo time aqui que disputa Euro normalmente, o Eurobasket. Tanto é que a Grécia, que já foi medalhista olímpica, está ficando de fora do grupo. O grupo B, Lituânia, Alemanha, do Dirk Nowitzki, só que sem ele, né? Que ele não joga mais pela seleção. Lituânia, Alemanha, Itália, Ucrânia no grupo. e Geórgia e Israel para ficar de fora. O grupo C, Espanha, Croácia, Montenegro, Hungria, República Tcheca e Romênia. A Romênia foi só porque ele é sede, coitado. Tá aqui para perder para todo mundo. O grupo D, Sérvia, Letônia, aqui a Letônia está bem. Rússia, Turquia, Bélgica, geração belga aí para não fazer nada, e a Inglaterra para ser lanterna. Inglaterra não, né? Grã-Bretanha. Até agora foram realizadas 4 das 5 rodadas da primeira fase e só Espanha e Croácia têm vaga garantida. Até porque eles pegaram uns grupos aqui que, pelo amor de Deus, hein? Aí semana que vem nós já vamos falar dos mata-mata e o negócio vai ficar bom. Muito bem. Terminamos nosso tour pelo basquete. Aí tour, você lembra do quê? Do ciclismo. Então nós vamos falar de La Vuelta. O tour pela Espanha segue. A volta ciclística da Espanha, que é uma das 4 mais importantes do mundo. Assim como semana passada, o inglês Chris Froome segue líder isolado. Inclusive, ele ganhou a 16ª etapa, 16ª das 21 etapas, e se consolida ainda mais como líder. Ele segue em primeiro, seguido do italiano Nibali, que está em segundo, e do holandês Kelderman, que é o terceiro. Esse Kelderman, se eu não estou enganado, é que ganhou o Giro de Itália, aquele que passou na última rodada. Não tenho certeza, mas acho que é ele mesmo. Então, semana que vem, nós já vamos estar falando do título do Froome sem nenhum francês disputando. Ninguém vai falar nada do ciclismo? Credo da César, por causa. Credo, velho. Vocês são muito ruins de jogo, eu nunca vi.
Nós estamos guardando para o US Open.
Nós estamos chegando no US Open. Primeiro a gente vai passar pela Fórmula 1. Fim de semana teve Fórmula 1, GP da Itália. 70 anos da Ferrari, a festa preparada e o Hamilton foi lá e avacalhou o negócio todo.
Que chato, hein?
Pois é, não sabe brincar.
Faltou combinar com os russos.
Exatamente. Nos treinos classificatórios aconteceu de tudo que você puder imaginar. O Hamilton foi pole, ele tinha empatado com o Schumacher, agora tem uma pole position a mais que o alemão. Tornou-se o piloto com o maior número de poles. Mas o treino chegou a ficar parado em 2 horas e meia por causa das chuvas que caíram em Monza. Nesse meio tempo deu para o Hamilton jogar videogame com o Bottas. Deu tempo do Ricardo, que não dá para um cara ser feliz esse tanto. Tá me incomodando a felicidade dele. O cara pegou a câmera e foi filmar o paddock da Mercedes. Pegou a câmera e foi lá de espião. Você vê que o cara é criativo. Deu tempo do Massa jogar bola com a equipe. Deu tempo do Kimi Raikkonen rir de uma piada, coisa que ninguém nunca tinha visto na Fórmula 1.
Nossa.
Deve ter sido assim, olha a piada, né?
Pois é. E depois do treino classificatório, o Verstappen e o Ricardo da Red Bull tiveram que perder posições por causa das alterações nos carros da Red Bull. E com isso, o Stroll, o canadense Lance Stroll, largou em segundo e o Sebastian Ocon, o francês, largou em terceiro. Olha esse grid de largada. E o Bottas largou em 4 e deu muita sorte, que com isso ele simplesmente pulou para o segundo e fez a escolta do Hamilton durante a corrida inteira, que não teve graça nenhuma. O Hamilton foi campeão, calou a torcida da Ferrari, passou o Vettel, agora tem 238 pontos contra 235 do alemão da Ferrari, que chegou em terceiro e deu uma despistadinha lá com a torcida. A invasão da pista esse ano não teve a mesma graça que em outros anos, por razões óbvias. E só para falar que eu não falei de novo do Ricardo, além de fazer essa zoeira toda, ele largou em 16º e terminou em 4º. Ou seja, o cara é muito bom, véio. Apesar de ser um cara muito feliz, isso me incomodar.
Felicidade irritante.
Não, mas tudo bem, o cara é muito feliz, véio. Ele é mais feliz que os outros. Bom, terminamos Fórmula 1, agora nós já passamos pelo basquete, passamos pela Fórmula 1, vamos então, passamos o ciclismo, agora vamos de US Open antes de falar do Mundial de Judô. US Open, o torneio de tênis, o último Grand Slam do ano, está acontecendo nos Estados Unidos. Nós estamos esperando ansiosamente um Nadal e Federer na semifinal, mas isso está ameaçadíssimo. Porque se por um lado Rafael Nadal vai enfrentar nas quartas de final o Andrei Rublev da Rússia, por outro lado, o negócio ficou muito feio para o lado Federer, que ele vai enfrentar o Juan Martín Del Potro. O que, que vocês esperam dessas duas partidas?
Eu espero que o Federer vai ter o maior desafio da vida dele de ganhar do Del Potro. Depois que o Del Potro fez na última rodada, foi impressionante porque a virada que ele fez. E o Nadal vai passar, né? Vai fazer o quê?
É, falta de opção, né?
Um dos dois não vai passar, hein? Vai ter zebra. Só porque assim, só porque não, você apostou.
Não, se o Federer não passar, não é zebra, não. Porque o Juan Martín Del Potro, o que fez contra o Dominic Thiem da Áustria, foi um negócio assim, de outro planeta. Mas porque o Del Potro não desiste nunca, velho. Ele é argentino, mas ele não desiste nunca. Agora, eu acho até que a semifinal vai ser Nadal e Del Potro. Aí o jogo vai ter 50 horas, que nenhum dos dois vai desistir do jogo.
É. Vai ser tipo aquele que durou. Ah? Vai ser tipo aquele que durou umas 10 horas seguidas.
Vai ser desse caminho aí. Os Estados Unidos já tem um semifinalista, é o Sloane Stephens, que eliminou o Anastasia Sevaslo. Nossa, velho, eu tô na. Vocês me desculpem, velho, eu tô na feminina aqui. Que vergonha que eu tô sentindo. Eu não sei distinguir. Eu tô aqui, gente. Sevaslova é a chave feminina, depois eu falo dela. Na verdade, a Espanha já tem o Pablo Carreiro Busta, que ele eliminou o Diego Schwartzman da Argentina. Quase que íamos ter dois argentinos na semifinal. E ele vai. E o outro que está também é o americano, agora sim, o Sam Querrey, que está disputando a vaga nesse exato momento contra Kevin Anderson, da África do Sul. Só para passar as parciais do jogo aqui. O primeiro set foi 7-6 para o Anderson e o segundo está 4-3 para ele. Ou seja, os Estados Unidos não vai ter ninguém na semifinal do masculino. Eles que se contentem com o feminino. O feminino tem a Sloane Stephens, ela já está. A Venus Williams também já está, que eliminou a Kvitova da República Tcheca. Essas duas aí já estão nas semifinais. As outras duas vão sair dos confrontos entre a tcheca Pliskova, número 1 do mundo, que nunca ganhou o Grand Slam, a Coco Vandeweghe dos Estados Unidos, podemos ter 3 americanas então, 4, né, porque tem a Madison Keys, que vai enfrentar a estoniana Kaia Kanepi. Pelo amor de Deus, volta vendo os Williams, eu não estou aguentando esse torneio feminino mais não. Oh, cadê? Me explica uma coisa. Cadê aquela espanhola bugulosa? Foi eliminada. Cadê? Ninguém que eu conheço sobrevive no feminino. Muito bem. Nós duplos não tem nenhum brasileiro, não, né? Já foi todo mundo eliminado?
Todo mundo já foi eliminado.
Que é isso, hein? Não dá nem pra ter visto. Aqueles jogos de 300 horas do. Como é que chama? O André, não, aqui de BH, o girafa lá.
Bruno Soares.
Não, o outro, o girafa. Esqueci o
nome. Marcelo Melo.
Marcelo Melo. Em compensação, os irmãos Bob e Mike Bryan estão classificados para as semifinais e podem bater o recorde de títulos que já é deles, de tudo. Que esses, os irmãos gêmeos jogando tênis, véio. É a história mais batida que tem. Enfim. Já vou cravar aqui que o campeão do US Open é o Del Potro. Anotem. Já anotaram?
É, se eu fosse o Del Potro, eu já comprava passagem de volta para o Buenos Aires. Já.
Que isso? Aguarde. Del Potro, semana que vem nós vamos estar falando do título dele. Agora vamos para o Mundial de Judô. Essa foi a competição mais importante do fim de semana. O Brasil teve uma campanha razoavelmente positiva. Trouxe uma medalha de ouro com a Maíra Aguiar. Ela não consegue ganhar na Olimpíada, mas no Mundial ela ganha todo. Na categoria 78 quilos ela foi medalha de ouro. A Érica Miranda foi bronze nos 52 quilos. Na categoria acima de 100 quilos, o Davi Moura foi prata e o Baby foi bronze. E a equipe de judô venceu a medalha de prata na categoria por equipes, perdendo a final para o Japão de 6-0, perdeu as 6 lutas. Mas aí perder para o Japão a gente aceita. A grande zebra foi a Rafaela Silva, que perdeu na estreia para a portuguesa Thelma Monteiro, que havia sido bronze no Rio de Janeiro e ficou de fora da luta por medalhas na categoria até 57 quilos. Agora, quem que sorteia uma chave de mundial com o ouro e o bronze da Olimpíada na primeira rodada?
Vai saber.
Pois é, não consigo.
Só ninguém no mundo sabe fazer tabela de campeonato, pessoalmente.
Cada dia tem mais convicção disso. A gente troca de esporte, tá lá o pessoal fazendo as cagadas do mesmo jeito. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque na categoria que o Baby foi bronze e o Daniel foi prata, a categoria acima de 100 quilos, é o Davi, quer dizer, Davi Moura, categoria acima de 100 quilos, tem um cara que é simplesmente imbatível. É o francês Teddy Rimet, que conquistou o 7º título mundial dele. Conquistou o 9º título mundial dele. Ele está há 7 anos sem perder uma luta. Venceu 134 combates seguidos. E o brasileiro, o Davi Moura, chegou a levar para o ponto extra, depois de empatar a luta com ele, e acabou sendo derrotado. Todos os mundiais que aconteceram nos últimos, de 2005 para cá, e ganhou. Sem falar das Olimpíadas também. Ele já é apontado como o melhor judoca de todos os tempos. O cara que pegar ele existe, né?
Pois é.
O Baby, por exemplo.
O cara não perde. É impressionante esse negócio. Assim. Desde que eu me entendo por gente que esse cara não perde uma luta. É muito impressionante o desempenho desse cara.
Não, e o detalhe, ele, o Baby, emagreceu para lutar com ele, fez tudo e continuou perdendo. Agora já trocou, já tem um outro disputando e continua perdendo para ele. Enfim, o quadro de medalhas, o Japão, 8 medalhas de ouro, 4 medalhas de prata, 1 medalha de bronze, ganhou 13 no total. A França, 2 de ouro e 2 de bronze, 4 no total. O Brasil, 1 ouro, 2 pratas e 2 bronze, 5 no total. A Mongólia, 1 ouro, 1 prata e 4 bronzes, 6 no total. O Brasil terminou em terceiro no quadro de medalhas. E nós vemos aqui que o Japão conquistou nada mais, nada menos do que metade das medalhas de ouro.
É
o que a gente espera do judô.
Bem esperado.
Muito bem, passamos agora pelo Mundial de Judô. Vamos fazer 2 pontos aqui. A gente quer falar sobre as expectativas para a temporada da NFL e as expectativas para a final da Copa do Brasil. Vamos lá. O que você espera da final da Copa do Brasil, Celim?
Espero que o mundo acabe. Muito
bem. Grauber Maia, sua expectativa para o jogo de ida?
Cara, minha expectativa para o jogo de ida vai ser um jogo feio, jogo chato, modorrento. É,
tipo aquele Botafogo e Flamengo.
Flamengo, um time não muito afim de jogar e um time que não consegue jogar. Aí vai ser essa tônica do jogo. Eu não sei se isso é bom, se isso é ruim, eu tô animado pra esse jogo. Eu acho que o Cruzeiro tá com muito mais casca que o Flamengo. Eu acho que eu tô com um bom pressentimento. Não sei se isso é um bom, se isso é bom ou ruim,
mas eu acho que vai acabar dando Cruzeiro mesmo nessa final.
Você já tá preparando o seu coração já, pra...
Felizmente. Pois justamente por isso, que você falou da casca e porque tá dando certo a hora que tem que dar.
Eu não gosto de ficar falando isso, não. Eu tô achando que Vai dar Flamengo, viu?
Flamengo fácil.
Falsidade.
E que sacanagem que fizeram com o Muralha, viu? Ele é ruim, ele tá muito mal, mas não precisa botar ele na capa falando que não vai.
Cara, não, sinceramente, eu acho que é o direito do jornal.
É mesmo?
Não achei nada demais. É desnecessário, isso eu concordo.
Isso costuma motivar o cara. Ia fechar o gol contra a nossa. Escuta isso aí.
Isso aí é aquela ação de marketing que tá rolando dos dois times aí, que fica puxando saco um do outro.
Ah, aquilo ali também é um saco.
Aquilo ali eu acho ruim mesmo.
Bem desnecessário.
Não me agrada em nada, diga-se passagem. Muito bem, então, palpites. Eu quero pra Cádiz. Fala aí, Salim. Semana que vem a gente vai ver como é que você tá.
Pra Cádiz, 1-1.
Grauber.
1-1 também.
Ah, 2-1 pra nós. Eu tô achando que nós vamos ganhar lá também.
Muito eu gosto bem. De ser confiante, isso é que é bom.
Eu tô com um problema sério amanhã, que depois da final da Copa do Brasil tem o kickoff da NFL. Eu não sei como é que eu vou resistir esse dia. Muito bem. A partida de abertura da temporada vai ser entre o atual campeão, o New England Patriots, e o Kansas City Chiefs, do brasileiro Caio Santos, Cairão da Massa, como ele é conhecido. Expectativa para a temporada é que o Tom Brady vai ficar de fora das primeiras partidas por causa de lesão. Aliás, mentira, o Tom Brady não. O Patriots vai perder parte dos jogadores por lesão, vai jogar desfalcado, vai chegar no final e vai ganhar esse time de novo. Isso que me incomoda muito na NFL, porque enquanto o Tom Brady existir, essa porcaria desse time vai continuar ganhando. Pronto, desabafei.
Como ele não vai sair de lá?
É, esse ano eu tenho esperança que pelo menos o aqueles menino novo, né, falando de time europeu, que o meu Saints chegue aos playoffs. Eu acho que eu não estou muito, não consigo me animar muito, mas estou torcendo.
Sei não, eu acho que não vai dar muito. Não queria te desanimar não, mas...
Ano passado com o time miserável que a gente tava, quase que nós conseguimos ir. Eu não duvido, não. Enfim, vou passar aqui um resumão da primeira semana, só para o pessoal ficar aí, além do kickoff. O Caio Santos, eu acho que na primeira rodada ele vai chutar esse time do peito, atropelado, que não vai adiantar nada no final. O Dallas Cowboys, um dos times mais caros da liga, tem a estrela do time, né? O Harold Henderson, da corte arbitral da NFL, deixou o Ezekiel Elliott de fora de 6 partidas por violência doméstica. O Ezekiel Elliott foi um dos novatos da temporada passada que destruiu. Ele é o quarterback titular, aliás, quarterback não, ele é o running back do time. Atravessou todas as defesas da NFL e não vai jogar porque ele bateu na ex-namorada. Ou seja, os caras da NFL continuam fazendo cagada um atrás da outra. Não sei como é que todo ano tem um cara sendo suspenso por causa de violência doméstica, os caras não aprendem. O Caio Santos também está podendo bater um recorde, ele pode ser o primeiro a acertar 90% do chute. Não é difícil, porque ele chuta bem pra caramba. E, no mais, eu espero a temporada, pelo menos, melhor do que a última, porque não teve tanta graça assim. Eu torci pro Patriots por esporte. Chega aquele time horroroso do Atlanta, entrega a rapadura na final. E a nossa expectativa é que, para o blog, Ciro Oliveira, nosso amigo Ciro, que escreva alguma coisa sobre a NFL, que tá difícil arrancar qualquer texto dele.
Estamos aí com fé que ele vai escrever pelo menos um texto, né?
É possível. Nós estamos aí. Daqui a pouco o Cleveland Browns ganha o título e ele vai ter que escrever por força do acontecido. Enfim, amanhã estou eu lá. Campeonato, Copa do Brasil e NFL. E eu quero todo mundo no blog para acompanhar. Agora vocês vão ficar com a
quinta.
Que é isso?
O quê?
Achei que você ia comentar alguma coisa, até voltei. Não? Era só isso?
Não, só isso.
Então vamos com a nossa curiosidade vinda das profundezas dos esportes que Glauber Maia desenterra cada semana. Vamos lá.
Bom, galera, vamos dar continuidade então à nossa cobertura especial sobre o Mundial de Esportes de Patins. O Mundial começou na semana passada, no domingo anterior a este último que passamos, já vai acabar no próximo domingo, então a gente já está indo para os finalmente aí do Mundial, e vamos passar aqui primeiro o quadro de medalhas, que eu quero falar, tem algumas coisas aqui que a gente precisa ressaltar. Eu vou passar os 5 primeiros, vocês botam reparo nisso para mim, fazendo favor, Brunão e Celinho.
Evidente, estamos aqui.
Quem está na primeira posição é a Colômbia.
Olha.
Com 12 ouros, 6 pratas e 5 bronzes, com 23 medalhas no total.
E que isso?
Em segundo lugar está a Alemanha, com 9 ouros, 4 pratas e 7 bronzes. Em terceiro lugar está a Itália, com 6 ouros, 10 pratas e 11 bronzes. Em quarto lugar estão os Estados Unidos, com 4 ouros e 1 prata apenas. Sem nenhuma medalha de bronze. E em quinto lugar está Taipei, com 3 medalhas de cada. Aí eu te pergunto, e a China? Que é a dona da casa.
Exatamente, e a China?
Pois é, a China não tem medalhas até o presente momento.
Que isso, hein? E fracasso.
Fracasso total do time chinês. Não conseguiu nenhuma medalha dentro de casa. Revolta na população chinesa.
Isso é perigoso.
Mas,
né? Revolta na população chinesa é treta.
Mas a gente sabe que ainda tem muito campeonato. Agora que as coisas vão começar a terminar. Essa patinação artística da vida, esses trencinhos que a China tem mais tradição, vai começar a acabar a partir de agora. Então é provável que eles consigam algumas medalhas até domingo. Mas eu acho que é um absurdo, né? Passou 75% do campeonato e não conseguia ganhar nenhuma medalhazinha para fazer número, pelo menos. E vê que a China não tem tradição nenhuma no esporte.
Né? Não deixa tudo para a última semana também, é feio, né?
Pois é.
O Brasil?
O Brasil tem uma medalha de ouro. Eu estou pelejando aqui para descobrir de onde que saiu essa medalha de ouro.
Simples, né?
Pois é, é porque assim, eu quero só explicar para o pessoal a dificuldade para fazer isso. Só para vocês terem ideia, o site oficial da competição, o quadro de medalhas não funciona. Não tem dado nenhum no quadro de medalhas. Eu estou passando isso aqui, eu passei a gravação do podcast inteira para achar esse quadro de medalhas aqui. E, de qualquer forma, vamos fazer um apanhado geral mesmo, assim, sobre a respeito disso na próxima semana.
Sim, sim.
Porque, né, vai ser um podcast mais tranquilo, não vamos falar basicamente só da Copa do Brasil e do Mundial de Esportes de Patins. E, óbvio, vou falar do US Open também, mas... Então, assim, esse podcast é muito assunto para tratar, apesar de não ter campeonato brasileiro. Então, eu queria só deixar registrado aí a loucura que está o quadro de medalhas. A China tem que engolir a arqui-inimiga Taipei se dando bem em seus domínios. É mais ou menos como se a Argentina tivesse ganhado a Copa do Mundo aqui no Brasil em 2014. Isso. Talvez até pior, né? Porque a China nem reconhecer Taipei reconhece.
A gente também não reconhece a Argentina, não reconhece?
Bom, eu reconheço, já até estive lá.
Não, isso foi uma brincadeira. A gente é um grande apreciador. Nós somos grandes apreciadores do futebol argentino e do país como um todo.
A gente falou da Argentina. A Argentina tem 2 ouros, 2 pratas e 4 bronzes. Tem 9 lugar, né, do quadro de medalhas.
Que é isso, hein?
Eles não estão fáceis, não, rapaz.
Forte no esporte.
Então, acho que por hoje é só, né? Nós já estamos aqui há 1h30, então...
Tá de bom tamanho já.
Alguém mais quer deixar um recado?
Não, só isso mesmo. Faz tudo.
Sei tudo. Falamos de eliminatórias, de basquete, de Fórmula 1, de ciclismo, de judô. E agradecemos a todos vocês que tiveram paciência de permanecer com a gente ao longo dessa 1h30. Que vão vir semana que vem para ver se a gente acertou os palpites. E quem quiser falar com a gente antes disso, @graubelfm, @ma_marques1 e @BrunoCSSantos no Twitter. Celinho não mudou o Twitter dele até hoje. Nós estamos aqui esperando. Acesse o blog Start.
Um dia a gente muda.
Um dia não. Para semana que vem, tá bom? Vamos tentar botar as metas aí. Acesse o blog startsports.com e acompanhe nossos textos. facebook.com/startsports e o @blogstartsports no Twitter. Semana que vem estamos de volta. Um abraço para todos vocês. Até mais, Celinho.
Até mais. Até semana que vem.
Até o título da Primeira Liga. Você tem que despedir assim.
Isso aí, ó.
Glauber, mas se a gente sobreviver ao primeiro jogo da final, até mais.
Até, se Deus quiser.
Só um parêntese antes de encerrar. Panamá tá metendo 3-0 de Trinidad e Tobago, os Estados Unidos.
Aí,
tá se fudendo.
Olha os Estados rodando.
Aí, não, ainda não roda, não. Tem duas rodadas, mas o tempo tá feio pro lado deles. Pessoal, um grande abraço e até semana que vem. Valeu!